Jacareí FM há 29 anos. Líder absoluta em audiência no sertão pernambucano. Traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado, 14 de dezembro, às 8 horas da manhã, é úlcera gástrica e duodenal. Quando e por que surgem as úlceras? Os sintomas, tratamentos e prevenções. Debate geral deste sábado, falando sobre úlcera gástrica e duodenal, com o clínico geral especialista em ultrassonografia e endoscopia, Dr. Ari Dias. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves, o porta-voz do povo. Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8 horas e 8 minutos na maior cidade do Araripe, 8:08, e nós já estamos chegando aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, com mais um programa Debate Geral. Hoje é o de número 76, já são 76 sábados, trazendo aí a informação para os nossos ouvintes, temas importantes para a comunidade. E hoje no debate geral de número 76 nós vamos falar sobre úlcera gástrica e duodenal. Quando e por que surgem essas úlceras? Os sintomas, tratamentos e prevenções, tudo isso nós vamos debater, conversar aqui, esclarecer com o especialista em ultrassonografia e endoscopia, clínico geral, o diretor clínico da Alclin, Dr. Ari Dias, que já está aqui conosco nos estúdios da Arari FM. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp da Rádio Arari FM, que é o 9191-0116. 9191-0116. Você também entra em contato conosco, nos seguindo no Instagram, no endereço blog do Roberto, pelo Facebook, na página do Roberto de Sá Gonçalves. Se você tem alguma sugestão de pauta aqui para o nosso programa, pode aí sugerir o tema, né, do nosso debate para as próximas edições, inclusive também indicando os nomes dos convidados. Fique à vontade, o WhatsApp do blog do Roberto é o 88128397. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. Dito isso, vamos cumprimentar o nosso convidado desse sábado, Dr. Ari Dias, clínico, diretor clínico da Alclin. Dr. Ari, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Muito bom dia.
Muito bom dia, Roberto. Bom dia, cidadãos de Araripina e região. A gente que agradece pelo convite.
Ok, doutor. Então vamos começar logo sabendo o que realmente é úlcera gástrica e também duodenal. O que é?
Úlceras, elas são ferimentos que ocorrem no tubo gastrointestinal, que pode ocorrer desde o esôfago até a última parte do intestino. A gente vai atentar, que são as mais comuns, é as úlceras do estômago e úlcera do duodeno. O duodeno, ele é a primeira parte do intestino delgado. Essas úlceras, esses ferimentos, na verdade, falando mais de uma forma mais simples, esses ferimentos ocorrem quando há uma agressão maior à mucosa do estômago ou duodeno, ou o sistema de defesa dessa mucosa, de alguma forma, também foi alterado.
Certo. E tem também as úlceras pépticas, né?
Essas úlceras pépticas é um sinônimo que a gente usa para denominar essas úlceras do sistema gastrointestinal.
Ok. Então, tudo tem uma causa, né, doutor Ari? O que é que causa as úlceras?
As causas são as mais variadas possíveis. Ocorre, como eu já disse, uma alteração nesse mecanismo de agressão e defesa do sistema gastrointestinal. Uma das principais causas, que é a mais relacionada, principalmente em pacientes mais idosos, são os usos dos chamados AINEs, que são os anti-inflamatórios não esteroides. Esses anti-inflamatórios, eles alteram, de alguma forma, o sistema de defesa da mucosa gástrica, fazendo com que essa mucosa ela fica mais vulnerável ao ácido clorídrico que o próprio estômago secreta. Daí há esse desequilíbrio e a formação dessas úlceras, desses ferimentos.
Então, o tal do efeito colateral, né?
Com certeza. Por isso que a gente sempre recomenda que a pessoa não se automedique, né? Porque os remédios, eles são bons quando são bons... Eles são bons quando são bem indicados. No momento que eles não são bem indicados, ele pode causar alteração ou até mesmo outra doença, como é o caso das úlceras. Que a principal causa é essa, é o uso de anti-inflamatórios não esteroides. Outras causas é a infecção pelo H. pylori. H. pylori é uma bactéria que normalmente coloniza o estômago. É outra causa para a formação dessas úlceras. A gente mora num país, né, que é o Brasil, que é um país ainda em desenvolvimento, e nosso saneamento básico ainda é muito que melhorar, ainda é meio carente.
Saiu uma pesquisa essa semana que 50% dos brasileiros não tem saneamento básico. A metade da população.
Pronto, daí a grande maioria da população tem esse H. pylori. Mas a gente... Ela costuma causar úlceras quando há alguma alteração. O próprio uso do anti-inflamatório ele já causa uma alteração e, juntamente com esse H. pylori, dá a formação de úlceras. Outras causas que a gente poderia também falar é em relação ao tabagismo. Né? O paciente fumante também há alteração dessa defesa da mucosa do estômago e do duodeno, fazendo com que a formação dessas feridas, feridas no estômago, dessas feridas no duodeno, que é a primeira parte do intestino.
O cigarro faz mal para quase tudo, é para tudo, né?
Eu diria que para tudo, Roberto. Eu diria que para tudo, porque causa também alterações pulmonares, né? Alterações circulatórias. É a mais variada gama de problemas possíveis causada pelo tabagismo.
É verdade, viu, doutor? Ainda bem que eu só fumei durante 2 anos e parei, graças a Deus. Bom, doutor, e aí, quem está com uma úlcera, o que é que ele sente? Qual o sintoma?
Outras causas ainda, falando ainda das causas, Roberto, tem alguma síndrome, alguma outra doença, como, por exemplo, o gastrinoma, que é a síndrome de Sjögren-Jellison. Ela é uma condição rara, mas é quando a pessoa ela secreta demais o ácido clorídrico. Então, a gente falou das principais causas disso. Em relação ao álcool, aqui...
Nós falamos do cigarro e o álcool, né?
Vamos falar do álcool. Vamos falar do álcool também. Aqui não chega a ser um vilão tão quanto o tabagismo. O álcool, na verdade... Ele não tem estudos falando que ele esteja relacionado ou com o aparecimento ou com a dificuldade de cicatrização dessas úlceras. Porém, o álcool a gente sabe também que há uma baixa da imunidade e indiretamente pode também diminuir a defesa do organismo, dificultando a cicatrização dessas úlceras. Em relação aos sintomas que você me perguntou aí, Roberto, os sintomas são os mais variados possíveis. E pode não haver sintoma algum. Pessoa não ter...
Aquela doença silenciosa.
Que aí é onde mora o risco. Por quê? Porque nessas silenciosas, quando vem aparecer, já são as complicações dessas úlceras, que a gente vai falar também dessas complicações. Mas as principais complicações é a hemorragia, né? É o sangramento dessas úlceras e a perfuração, quando há realmente a perfuração do estômago ou a perfuração do duodeno, causando o quadro de abdômen agudo, que é a necessidade de cirurgia. E tudo, tá certo? Então, há uma gama de sintomas e o paciente pode absolutamente não sentir nada. Outro sente uma dor leve na região do epigastro, na região popularmente conhecida da boca do estômago. Né? A úlcera duodenal, pela manhã, normalmente, você não você sente alguma coisa, mas segue um padrão assim, no sentido meio que não há um padrão, como é que eu posso dizer aqui? Por exemplo, comer, beber leite, às vezes você pode ter um alívio quando você come, mas outras vezes você come, você toma leite e não há alívio algum. Então, não há um padrão dessa dor, né? Não há bem um padrão dessa dor na úlcera do duodenal.
Tem uma pergunta aqui, doutor, é a Marciana, ela não colocou aqui de onde é, a Marciana, ela disse que sente muita queimação no estômago, e pergunta, é começo de úlcera? Ela gostaria de saber, e as dores às vezes, né, vêm aí no estômago.
A queimação, desculpe, como é o nome da...
Marciana.
A queimação, Marciana, ela está relacionada a uma gama de doenças, e às vezes é só mesmo uma dispepsia funcional, que a gente chama, popularmente conhecido como má digestão. A queimação na úlcera, ela pode até existir, mas não é o sintoma que a gente leva mais em consideração, não. Geralmente, o que o paciente sente mais é dor mesmo, aquela dor que às vezes te acorda de madrugada. A queimação pode ser, às vezes, no alimento que você comeu, que pode ter te causado uma má digestão, pode ser uma gastrite. E pode também ser sintoma de úlcera, mas não é o sintoma mais comum da úlcera, não.
Joaquim Antônio, lá do Alto da Boa Vista, disse, bom dia, doutor Ari, eu sinto queimação e tomo Sorrisal, e aí passa. Isso aí esconde a doença? Francisco Antônio.
Francisco, veja bem, o Sorrisal... Por
a gastrite, também, né?
A dor no estômago, ela é ser causada pelo ácido, né? Pelo próprio ácido do estômago. Quando você toma o Sorrisal, que é um neutralizante desse ácido, há um alívio imediato. Mas se você observar, um pouco tempo depois, você vai estar sentindo a mesma coisa. O ideal seria realmente você fazer uma consulta médica para ver realmente as causas do que pode estar causando essa sua queimação. E, como a gente falou no início, ter cuidado com essa automedicação, porque não vou dizer esconder uma doença, mas pode aí postergar uma doença que mais tarde seja mais complicada, né?
Mas no caso do Sorrisal, a pergunta é a minha mesmo. Para comprar um Sorrisal, um Estomazil numa farmácia, não precisa de uma receita, né? Então, é automedicação também isso aí?
Não deixa de ser uma automedicação. Sorrisal é um remédio, é um antiácido.
Muito bem. A Marcinha, ela disse onde é aqui, a Márcia, né, que fez a primeira pergunta, a Marciana, é da rua Antônio Braz Sobrinho. Ela perguntou se pode tomar uma prazol. Ela botou prazol aqui, não sei se a palavra certa é essa, né?
Deve ser omeprazol.
Ela foi quem disse que sente dor no estômago, ela perguntou se pode tomar isso.
Poder até pode, Marciana, mas é como a gente conversou. O ideal é fazer a consulta médica, saber a causa dessa sua queimação, desses seus sintomas, para que a gente possa estabelecer a causa, um diagnóstico e fazer o tratamento adequado. Tomar remédio aleatoriamente não é o ideal.
O senhor já viu, doutor Ari, que se a gente for aqui focar os ouvintes, a gente vai ter muitas perguntas, o telefone já está tocando. Mas eu queria saber quais as possíveis complicações das úlceras.
As principais, Roberto, as principais complicações foram essas que a gente já relatou aqui. É a questão da hemorragia e da perfuração dessas úlceras, que aí são quadros mais graves, são quadros que requer um tratamento imediato, requer uma intervenção imediata, porque são situações que põem em risco a vida do paciente.
Nós temos um ouvinte aqui na linha, ela está ao vivo, quer fazer uma pergunta para o senhor. Alô, bom dia.
Bom dia.
Pois não, como é seu nome?
Eliana,
do Alto da Boa Vista, não é isso, Eliana?
É, sim.
Pronto, fica à vontade, doutor Ari está ali ouvindo.
É porque eu sinto muita dor no estômago e atinge minha costa. Aí eu queria saber, faz parte do problema de úlcera?
Aí, doutor. Obrigado, Eliana.
Eliana, respondendo sua pergunta, sim, essa é uma das queixas possíveis na presença de úlceras, tá certo? Que é essa dor na região epigástrica que ela se irradia para a região lombar. É uma das possíveis, um dos possíveis sintomas, sim, da úlcera gástrica. Agora, precisa ser investigado mais a fundo, Eliana.
Então, vamos colocar outro ouvinte. Alô, bom dia.
Bom dia.
Como é seu nome, por favor?
Isabel Coelho.
De onde, Isabel?
Serra da Rancharia.
Da Serra da Rancharia.
Sabe, saber onde fica o consultório dele e gostaria de saber os dias que ele atende.
Aí, doutor, onde é que fica o clínico e quais os dias que o senhor atende? Obrigado, amiga.
A gente fica localizado aqui ao lado do Hospital Santa Maria. A nossa clínica é a clínica Alclin, que fica de frente aqui à Hightech. É bem fácil a localização.
Pertinho da Rádio Arari também.
E pertinho, né? Aqui da Rádio Arari, exatamente.
Maria de Caldeirão Grande, no Piauí. Doutor Ari, eu sinto muita dor no estômago, é tipo uma perfuração de agulhas, mas sinto mais quando fico ansiosa ou nervosa. É uma dor constante que não passa. Será que é úlcera?
É difícil de se falar só pela queixa do paciente. Desculpe, como é o nome da ouvinte?
Maria de Caldeirão Grande, no Piauí.
Maria, um abraço primeiro aí para a região de Caldeirão. Sou também piauense, sou conterrâneo. É difícil falar só pela queixa da paciente. É preciso de uma anamnese melhor, de um exame clínico melhor. Mas, assim, seus sintomas também podem falar em relação à úlcera, sim.
Certo. Tem mais. Doutor Ari, eu sou Rosália, da Vila Serrânia 1. Eu quero saber por que, quando eu como, a comida quer voltar, não quer descer, doutor Ari.
Isso pode ser relacionado não à úlcera.
Rosália.
Pode ser uma doença do refluxo gastroesofágico que também pode causar esses sintomas que você está referindo. Essa questão do alimento estar querendo voltar à boca, tá certo?
Às vezes até com o estômago está muito cheio também, né?
É porque aumenta a pressão abdominal e termina por voltar. A doença do refluxo é caracterizada por isso.
Exatamente. Aí a mesma ouvinte, a Marciana, ela disse que esse tal de prazol aí, disseram a ela que ataca o coração e perguntou se isso é verdade.
Não há nenhuma alteração cardíaca, não há nenhum estudo relacionado a isso não, Marciana.
Ok, doutor Ari, já são 8:27, nós vamos ao primeiro bloco de comerciais, já nós voltamos, você continua enviando a sua pergunta, a sua mensagem de áudio ou de texto, ou pode ligar para o 3873-1187, doutor Ari está à nossa disposição hoje aqui para a gente explorá-lo, né? Principalmente nessa questão aí de úlceras. 8:27 agora, intervalo aqui na Arari FM. Estaremos de volta em instantes.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves. Gesso Cola é Gesso Especiais. Comercializamos gessos, colas 5 quilos, placas e blocos divisórios de gesso, além de sisal. E para você, produtor de gesso cola, vendemos retardante e celulósico, de excelência e qualidade. Gesso Cola é Gessos Especiais. Faça seu orçamento já. Visite-nos no Distrito Industrial Araripina, em frente ao posto de Valdecir, antes da balança. Fones 87 99151-5655 ou 99101-7791. Organização Marcos e Glaucilene. Os Gessos Especiais deseja a todos clientes, amigos e parceiros e familiares um Natal e Ano Novo cheio de paz, esperança e fé.
Que mensagem você quer passar nesse Natal? Quais sentimentos quer despertar naqueles que ama? Presenteie com mais amor. Evangelize. Venha para Missionária Artigos Religiosos. A maior variedade de artigos com temática cristã esperam por você. Num espaço amplo e agradável, variedade de imagens, crucifixos, terços e muito mais, para que o seu Natal seja repleto de amor. Presenteie com produtos a Missionária. Emocione, encante, evangelize. A Missionária Artigos Religiosos, semeando vida. Rua Joaquim José Modesto, número 30, Centro, Araripina, Pernambuco, ao lado da Chiquinho Sorvetes.
Paraíba.
Natal.
Natal Paraíba. Felicidade em qualquer lugar.
Final de ano chegando e a UES de Consultoria, através da Uninta EAD Polo Araripina, está cheia de novidades para o processo seletivo 2020.1. Aqui você encontra cursos de graduação em pedagogia, administração, contábeis, educação física, logística, matemática, publicidade, teologia, complementação em pedagogia para graduados com duração de apenas um ano, entre muitos outros. Cursos sem taxa de inscrição, mensalidades com 20% de desconto e o melhor, inscritos até janeiro de 2020 concorrem a um semestre de mensalidades totalmente grátis. Está esperando o quê? Ligue agora mesmo para 87-3873-0278 e 87-9988-2840 e faça já a sua inscrição. Uninta EAD, preparando para o mercado e para a vida.
Taio Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taio Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taio Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taio Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taio Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taio Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
É o Araripe da Sorte. Olha, Araripe, é domingo, dia 15. Quarto prêmio, 50 mil. 50 mil reais em dinheiro. Mês de dezembro, imagina, no próximo domingo, dia 15, você ganhar 50 mil reais. Uma notinha em cima da outra, hein? Eita, tá chegando. Se emociona, coração.
Eita, que 2019 foi bom, hein, meu amigo?
É, a produção foi boa. Agora só falta quitar minhas dívidas.
Faltava, viu? Tu viu que dá pra pagar a dívida rural lá no Banco do Nordeste com até 95% de desconto?
95%?
Tô dizendo, rapaz. Fui lá na agência, resolvi tudo. Começo a pagar em 2021, com prazo até 2030.
Olha aí, vou lá também.
Pois corre, porque é só até o fim do mês.
Banco do Nordeste, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Jornal de Verdade, a sua Araripe. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
As informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva, no Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade, na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Voltamos a apresentar. Geral, com Roberto Gonçalves.
Pronto, já são 8h32 na maior cidade do Araripe, 8h32, e o debate geral deste sábado é o 76º. Nós estamos falando sobre úlcera gástrica e duodenal com o clínico geral da Alclin, médico ultrassonografista, endoscopista, doutor Ari Dias. E já vamos, doutor Ari, ao telefone, para o ouvinte não aguardar muito. Alô, bom dia.
Bom dia, é socorro aqui da Serra da Mata Grande. É porque, doutor Ari, eu sinto uma dor na boca do estômago. É uma dor muito forte. Quando eu consigo vomitar, a dor passa. Quando eu não consigo, demora bastante para passar a dor. Obrigado a tomar Cataplan. Aí eu não sei se é bom.
E aí, doutor, é a Socorro da Serra da Maçangana.
Bom dia, Socorro. Socorro, veja bem, a sua dor é uma dor que pode realmente estar relacionada com a presença de úlcera. E você está fazendo algo aí que não é recomendado, que é o uso daquilo que a gente estava falando no início do programa, que é o uso de anti-inflamatórios. Esse Cataplan, se porventura você já tiver algum problema no estômago, que tenha uma úlcera, esse Cataplan pode te causar um sangramento gástrico e pode pôr sua vida até mesmo em risco. Te aconselho a suspender esse Cataplan e procurar fazer realmente uma consulta médica para melhor avaliação dessa sua dor no estômago.
É aquilo que o senhor falou no início do programa, né?
Exatamente. Uma das principais causas da úlcera, do aparecimento da úlcera, são os anti-inflamatórios. E esses anti-inflamatórios, quando já há uma úlcera pré-existente, eles podem causar o sangramento, a hemorragia e hemorragia. Pôr a vida do paciente em risco.
Eita. Bom, hoje está acontecendo o Bazar da Misericórdia aqui em Araripina, ali no Bazar da Misericórdia, né? Fica ali ao lado das Pernambucanas, e o nosso amigo Marcel daqui a pouco vai entrar falando de lá, como é que está a movimentação. Tem peças de R$2 a R$5, você pode aproveitar e já ajuda também. Por falar na Misericórdia, vai ter o Natal da Misericórdia, vai ajudar a alimentar famílias que estão passando por necessidades. Você pode ajudar com qualquer tipo de alimento, arroz, feijão, açúcar, macarrão. Tem aí a meta de arrecadar esse ano 5 toneladas de alimento. O ano passado foram 3 toneladas. Esse ano a meta são 5 toneladas. E você pode ajudar também ali no Bazar da Misericórdia. Vamos ao telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Eu falo com quem?
Com Lourdes.
O Lourdes de onde, dona Lourdes?
Da Vila Santa Isabel.
Lourdes da Vila Santa Isabel. Fique à vontade aí para perguntar ao doutor Ari.
Sim, bom dia, doutor. Já fiquei muito ciente de algumas respostas que ele deu aí. Agora eu quero que ele me responda. Eu sinto um problema, assim, muito cheio, o estômago, como que pega do umbigo para o estômago, aquele cheio e faltando fôlego. Eu tenho lesão pulmonar. Não tenho medo de tomar remédio, todo tipo de remédio. Então eu estava tomando omeprazol. Aí nunca mais eu tomei. Sinto bem. Quando eu começo a gasturar, às vezes eu como doçura, como algum tipo, como, por exemplo, cuscuz, comida oleosa, essas coisas assim. Aí eu sinto aquela gastura. Não dói, é só a gastura. E aquele cheio. Até que é me tomar um fogo, aquele cheio. O que eu devo fazer.
Obrigado, viu? Um abraço a todos aí da Vila Santa Isabel. Doutor Ari.
Nossa, Socorro, bom dia. Nossa, Socorro, pegando a pergunta da senhora, a gente precisa falar também da questão alimentar. Essa é uma das principais recomendações que a gente faz, porque a grande maioria dos sintomas que a gente sente em relação ao sistema gastrointestinal, ao estômago, não necessariamente quer dizer uma doença. Às vezes, na grande maioria das vezes, na verdade, está relacionada à nossa alimentação. Essa questão da senhora de comer e sentir esse cheio pode ser só uma questão alimentar. Pode também ser sintoma de úlcera, mas, assim, é preciso uma investigação mais real. É preciso, na verdade, a senhora ter o contato, fazer uma consulta médica para que a gente se familiarize e a gente questione melhor essas queixas da senhora.
E a alimentação, principalmente à noite, né, doutor? Tem que ter muito cuidado.
Tem muito cuidado. Ela falou, inclusive, aí na alimentação gordurosa. A alimentação gordurosa, ela pode causar essa plenitude, que a gente chama de plenitude pós-prandial, esse cheio, né? E não necessariamente ser estômago, aí pode ser vesícula também, pode estar relacionada também com essa plenitude dela.
Bom, doutor, a gente estava falando, daqui a pouco a gente volta às perguntas dos ouvintes, né? Tem muitas perguntas aqui pelo WhatsApp. A gente estava falando antes do bloco comerciais sobre as complicações, né? Tem mais algumas aí para a gente citar?
Tem, como eu falei, as principais, Roberto, são o sangramento, né, hemorragia e a perfuração. A hemorragia, ela ocorre mesmo que o paciente não esteja, como a gente falou no início, não tenha sintoma algum, não esteja sentindo nada, e quando vier já sei a complicação da hemorragia, que ela é traduzida, a gente verifica através daqueles vômitos com sangue, aquelas fezes preta mesmo, tipo, não vou falar refrigerante, mas é preto, tá certo? Também aquelas fezes com sangue vivo mesmo. Outras vezes, quando essa hemorragia é em pequena quantidade, a pessoa perde diariamente em pequenas quantidades, vai te causar uma anemia que pode te dar uma fraqueza, pode causar a sensação de desmaio, aquela sensação de sede intensa durante todo o dia. Essa complicação de hemorragia, quando é uma hemorragia vultuosa, né, ou quando é uma hemorragia intensa, ela requer um tratamento imediato, ela requer cauterização, ela requer que pare esse sangramento, por conta de que o sangramento pode colocar ou coloca a vida do paciente em risco. Essa é a principal, é uma das principais complicações. Está mais relacionada a hemorragia com a úlcera do estômago. É, outra complicação é a perfuração. A perfuração é quando todas as camadas da mucosa, do duodeno ou do estômago, elas são traumatizadas e perfura por completo essa mucosa. Essa perfuração, ela também é uma situação de risco para o paciente e requer cirurgia imediata. Causa aquela dor intensa no paciente, requer alguns exames antes para a gente ter a certeza que realmente é uma úlcera perfurada, mas é um que a gente chama de abdômen agudo. Abdômen agudo quando é um caso cirúrgico que precisa realmente de intervenção imediata.
Nós estamos conversando com o diretor clínico da Alclin, médico ultrassonografista, endoscopista, doutor Ari Dias. Tem mais um ouvinte ao telefone. Bom dia.
Bom dia. Sim, voltando a Lúcia. Desculpa por eu ligar novamente, porque ele não me respondeu a respeito do omeprazol. Se eu posso continuar tomando. Há 4 anos atrás eu fiz um exame e acusou gastrite no estômago. E eu vim tomando omeprazol, aí passo, eu dou espaço, eu não tomo diretamente. Quando eu estou com esse cheio que eu tomo, eu me sinto aliviada. Se eu posso continuar.
A doutora, a Socorro lá do...
Lourdes.
A Lourdes, aliás.
Socorro, desculpe então por não ter respondido por completo sua pergunta. Eu vou tentar responder agora. O omeprazol, a gente sabe que é um medicamento seguro, tá? É um medicamento que teve vários estudos, que são esses inibidores de bomba. O omeprazol foi o primeiro deles. É um medicamento seguro. A senhora pode usar, sim, o omeprazol. Não há nenhum efeito colateral que possa ter complicações para a senhora. Mas, repito, é melhor... que a senhora tenha uma alimentação melhor, que converse realmente com um profissional, até mesmo com um nutricionista, que vá ao médico, para que a gente também oriente em relação à alimentação. Porque usar remédio por longo tempo não é o ideal. O ideal é que a gente consiga viver sem precisar estar tomando medicamento. Mas o omeprazol, respondendo à pergunta da senhora, é um remédio seguro. Não é um remédio que tem grandes repercussões, não, tá?
Pronto, está respondido agora. Tem aqui, doutor Ari, eu sou Rosália, da Vila Serrânia 1, quero saber porque... Essa aqui eu já fiz, já aquela que a comida não está descendo, né? Antônio Sítio Samambaia, ele disse que sente muita dor no estômago e provoca o arroto, né? Para aliviar a dor, ele toma omeprazol há 8 anos. Isso é bom ou ruim?
Isso fala da pergunta da dona Socorro anterior. Desculpe, como é o nome aí do
é o Antônio, do o Antônio Cid Samambaia.
Antônio, é aquilo que eu acredito que tenha respondido até mesmo com a resposta que a gente fez para a dona Socorro aí, a ouvinte anterior. Você usar remédio por longa data nunca é o ideal, né? O ideal é que você tenha uns hábitos de vida que te proporcione um bem-estar sem estar precisando do uso de medicamento. Como eu falei, o omeprazol é um remédio seguro, mas é melhor você ficar sem estar precisando de usar remédio algum do que usar remédio por longas datas.
Muito bem, então vamos continuar aqui, doutor. Vamos falar agora de diagnóstico, né? Como é que faz o diagnóstico das úlceras?
Primeiro, através da consulta médica, da história do paciente, da anamnese que a gente fala no meio médico, a gente colhe essa anamnese, essa história, e também o exame clínico do paciente também é muito importante. Os exames de imagem para diagnóstico de úlcera, o padrão ouro é a endoscopia. É a endoscopia digestiva alta.
É aquela que eu fiz lá na Unclin ou não?
Não, o que você fez lá foi um ultrassom, Roberto. Ultrassom. É, a endoscopia...
Mas eu não estou grávido não, né?
Não. A endoscopia, o exame consiste, a gente introduz um tubo pela boca do paciente para visualização dessa mucosa. A gente vê desde a boca, que é onde já começa o tubo digestivo, e a gente vê até a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, né? Que a gente vê através dessa endoscopia. Então, o padrão ouro para diagnóstico de úlceras gástricas e duodenais é a endoscopia digestiva alta. Ela serve também, além de servir como diagnóstico, ela também serve como terapêutica. Naquelas pacientes que a gente acabou de falar, das complicações de sangramento, você pode fazer a parada desse, grosseiramente falando, a parada desse sangramento pela endoscopia, fazer a cauterização, que a gente faz a cauterização para parar esse sangramento.
Então, um diagnóstico correto tem que ser feito aí através de um exame como esse, né?
É, a endoscopia, para o diagnóstico definitivo de úlcera, a endoscopia se faz necessária.
Pois é, então vamos voltar aqui para os ouvintes. Tem mais um aqui. É, Antônia, ela não disse, de Marcolândia, Piauí. Ela sente mal-estar como se fosse falta de ar. Não sente dor nem azia, mas incomoda. O médico lá de Marcolândia disse que é refluxo.
Ó, a doença do... Embora não seja o foco de hoje, mas a doença do refluxo tem os seus mais variados sintomas. Tosse, rouquidão, essa sensação de plenitude também... Aquela sensação de que o alimento está...
Sim, aí ela pergunta se pode tomar um analgésico. Desculpe, para completar a pergunta aqui.
A automedicação nunca está indicada, tá, né? Certo? Mas assim, para um alívio imediato da sua dor, você pode tomar um analgésico. E depois, digamos, você sente a dor hoje, procure depois fazer a consulta médica para que seja melhor orientada. A automedicação... nunca é o ideal.
Nem para sorrisar, agora eu aprendi, viu? Doutor, qual é o prognóstico, quer dizer, a evolução das úlceras?
Roberto, as úlceras, elas podem ser benignas, como também elas podem ser malignas. As úlceras de estômago, as úlceras gástricas, ela tem uma maior tendência à malignidade do que as úlceras do duodeno. Primeiramente, tem que se fazer, nessas úlceras gástricas principalmente, a biópsia. Você faz a biópsia e faz o histopatológico dessas úlceras para ver o diagnóstico, se é uma úlcera benigna, se é uma úlcera maligna. A depender disso, o tratamento é diferenciado, o tratamento consiste de forma diferente. Naquelas úlceras em que a gente... também diagnostica que tem a presença do H. pylori, você necessariamente precisa tratar esse H. pylori, essa bactéria com o uso de antibióticos. A gente usa os antibióticos e usa também os inibidores da acidez do estômago, né, que são os remédios, esse omeprazol que a dona Socorro falou no início, é um remédio dessa classe de inibidores da acidez do estômago. Então, consiste basicamente nisso, você diferenciar, você através da biópsia, saber se a úlcera é benigna ou maligna, para o tratamento a gente adequar de acordo com a situação.
Então, vamos ao telefone, tem gente na linha querendo falar conosco. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Então, caiu a ligação. Bom, doutor Ari, o senhor falou agora há pouco aí sobre a úlcera benigna e maligna. Eu já fiquei com medo, né? Essa maligna pode causar câncer?
A úlcera maligna, na verdade, é câncer. É câncer. Mas, assim, não vamos generalizar a coisa. A grande maioria das úlceras, ou do estômago ou do duodeno, elas são úlceras benignas. Uma pequena parte é que são úlceras malignas. Mas se você consegue o diagnóstico precoce, né? A sua chance de recuperação, a sua chance de cura, ela é maior. Então, o ideal é fazer como a gente faz na endoscopia, quando a gente localiza, quando a gente identifica uma úlcera estomacal, a gente sempre faz a coleta de material para o exame de histopatológico dessa úlcera, para saber se ela é maligna ou benigna, se ela é câncer ou não.
Câncer ou não. Alô, do telefone, caiu novamente, né? Então vamos em frente. Doutor, aí me chamou doutor Roberto, está falando da Compesa. Se eu tiver o zap da Compesa, me mande. Aí aproveitou e mandou a pergunta para doutor Ari também. Eu não tenho não o zap da Compesa, viu? Deixa eu ver aqui quem é o nome, que não se... Janaína não diz de onde é. Ela diz, doutor Ari, agora é a pergunta para o senhor. Eu sinto uma dor no peito. O que é que pode ser? Ih, rapaz, pode ser tanta coisa. Pode ser paixão, pode ser... Né, doutor?
Olá, Janaína, bom dia. Janaína, é uma queixa muito vaga a sua. É uma queixa que pode ter as mais variadas causas.
É.
Não há como te orientar realmente em relação a isso, porque há as mais variadas causas possíveis para essas dores no peito sua. Pode ser cardíaca, pode ser gástrica. Só pelo sintoma em si, eu não tenho como te orientar. Tá certo? É uma queixa muito vaga essa sua, Janaína.
A gente falou sobre úlcera maligna, e o senhor disse que realmente é câncer. Qual o índice de úlceras malignas, assim, de cada 100 pacientes, quantos têm a úlcera maligna?
Roberto, não lembro, não me recordo exatamente a percentagem, mas eu acredito que no máximo aí de 1 a 2% das úlceras estomacais, elas são câncer. É uma pequena, como eu disse, é uma pequena parte. A grande maioria elas são úlceras benignas.
E quantos por cento aí conseguem o tratamento para cura?
Aí vai depender de ter ou não já metástase, vai depender de como a gente encontrou esse câncer, se realmente o câncer ainda está ali no estômago ou não.
Já passou por outras fases?
Isso é muito variado. Mas, assim, quanto mais cedo, melhor.
E aí onde é que entra, né, a periodicidade da consulta médica,
e
né?
Da necessidade, da necessidade de intervenção medicamentosa, de intervenção alimentar, de hábitos de vida, porque é bom você evitar o aparecimento de qualquer doença. E para evitar o aparecimento de qualquer doença, é preciso a gente ter bons hábitos de vida saudáveis, é uma boa alimentação, comer mais frutas, comer mais verduras, tomar mais líquido, tomar mais sucos, ter uma atividade física regular, uma atividade física diária, ou que seja academia, ou que seja o futebol, ou que seja mesmo só uma caminhada, mas assim, evitar a vida sedentária. É isso que a gente sempre toca, evitar o cigarro, o tabagismo, como a gente falou no início, está relacionado com a gama de doenças, o alcoolismo também está relacionado com a gama de doenças, então é preciso hábitos de vida saudáveis.
A Gildete, que apareceu aqui, doutor, ela pediu para aumentar o som, que quer escutar ali o programa, ali na recepção.
Ah, né? Tá bom, vamos aumentar aqui, Gildete.
Bom, doutor, e agora vamos falar de tratamentos, né? Toda doença tem tratamento, e quais são os tratamentos para úlcera?
O tratamento já começa naquilo que a gente acabou de falar, já começa já na orientação da alimentação e nos hábitos de vida. Isso é o alicerce para o tratamento, isso é a base do tratamento. É preciso também, nas úlceras, a gente saber se há ou não a presença do H. pylori, que é a bactéria que coloniza o estômago. Quando essa bactéria está presente, você também precisa tratar essa bactéria. Há necessidade de usos de antibióticos para que a gente consiga tratar essa bactéria. Há os medicamentos que a gente usa para diminuir essa acidez do estômago, porque se você tem a úlcera e o estômago ele continua secretando o ácido clorídrico em grandes quantidades, você não vai conseguir cicatrizar essa úlcera, porque o próprio ácido vai estar ainda traumatizando aquela úlcera, vai estar ainda inflamando aquela úlcera. Às vezes, é necessário, em algumas úlceras, até o tratamento cirúrgico mesmo, né? Que são os casos das complicações. Nos casos dessas úlceras malignas, a grande maioria ainda dá para se fazer o tratamento cirúrgico, que consiste na retirada de parte desse estômago, para a retirada dessa úlcera maligna. Evitar o cigarro, evitar o uso de remédios anti-inflamatórios, aquele que uma das ouvintes no início falou, eu estava sentindo uma dor no estômago, eu tomei um cataflã, eu posso tomar o cataflã? Não, não pode. Dor de estômago, principalmente dor de estômago, você não pode estar tomando anti-inflamatórios, porque pode te causar complicações, pode te causar perfuração, pode te causar hemorragia dessa úlcera e colocar a tua vida em risco. Então, o tratamento é a base disso, não é só o remédio não é santo, o remédio não vai aqui obrar milagre. É preciso mudança dos hábitos de vida, é preciso se adequar para que haja realmente uma resposta satisfatória.
E aí eu me lembrei, o senhor falou em Cataflã, quando eu era jovem, né, 18 anos, que aí eu praticava esporte, eu era atleta, corria lá no Recife, atletismo, né? E aí uma vez eu senti uma distensão muscular e o professor, ele passou o Cataflã.
Não, mas veja bem, Roberto, não vamos aqui generalizar, né? Não vamos generalizar. O que eu quero dizer, o Cataflã não é realmente...
É um anti-inflamatório.
É um anti-inflamatório, não é um remédio totalmente proscrito. Agora, por exemplo, se a pessoa já tem um passado de úlcera, é preciso ver a real necessidade desse inflamatório para saber os riscos e benefícios desse medicamento, entendeu? A gente aqui também não vai aqui generalizar. Se você teve um trauma, você quebrou uma perna, você que teve um trauma qualquer, que Deus o livre que teve um trauma qualquer, e há necessidade do uso de anti-inflamatório, não há por que também não usar. Agora, se você vai usar por longo tempo, o ideal é que, além do anti-inflamatório, você também use um remédio para proteger teu estômago, entendeu?
É o então, risco-benefício, né?
Do medicamento. Não vamos aqui também generalizar a coisa, né?
Tem aqui a minha amiga Luciene Rodão. Roberto, parabéns pelo programa. Doutor Ari também é um grande profissional. Programa esclarecedor. Conhece a Luciene Rodão?
Conheço demais, Luciene. Um grande abraço aí. Qualquer dia estou indo almoçar aí com vocês aí novamente.
Eu de vez em quando estou por lá também, comendo um peixe.
E o peixe dela é bom, hein?
Bom dia, Roberto. Aqui é a... Deixa eu ver aqui. Verônica Genário. Ela diz, bom dia, Roberto. Minha irmã tem enxaqueca muito forte. Eu gostaria de saber o que ela pode tomar. É a Verônica do Cid Santana.
Verônica, eu não estou me esquivando aqui da sua pergunta, tá certo? Mas o que eu quero te dizer é que o ideal é que a gente veja o passado dessa sua irmã, se ela já teve alguma complicação por conta de uso de remédio, de anti-inflamatório, principalmente, para que a gente veja qual o medicamento mais adequado para ela, para essas crises de enxaqueca dela, tá certo? Não estou me esquivando, como eu disse, da sua pergunta, mas é necessário uma pesquisa mais detalhada da história clínica da sua irmã, tá certo?
Robson, não diz de onde é, Roberto, é porque eu tenho uma constante dor pegando da bunda para a coxa. Que doença é essa? Aí danou, senhor.
É meio complicado também, Roberto, essa sua queixa é muito vaga. Robson, desculpe, é meio complicado, Robson, porque essa sua queixa também é muito vaga, é preciso uma maior investigação.
Pegando da bunda para a coxa foi bom, viu? Aqui é o nosso amigo, rapaz, ele sempre participa aqui. É o Rômulo, rapaz, da Progresso. Rômulo da Progresso. Doutor Ari, eu tenho um problema de ácido úrico, tenho que tomar omeprazol pela manhã em jejum. E o que o senhor falou antes de ir ao médico, muito anti-inflamatório e corticoides, e deu deformações na mão. Hoje eu tomo alupurinol. Omeprazol direto causa deficiência de vitamina B12? Está perguntando.
Já houve alguns estudos falando sobre isso.
Como é o nome? Rômulo.
Sobre isso, Rômulo. Mas também não, se não há nada comprovado. E o ideal é repor essa vitamina B, né? Então, o ideal é você tomar também um polivitamínico para repor essa vitamina D. Em relação ao alupurinol aí que você toma, ele não é um remédio que a gente diga que ele seja agressor do estômago, não. Tá certo? O alupurinol é um remédio usado para problema de gota, que é popularmente conhecido, o acúmulo de ácido úrico nas articulações. Não há uma grande relação com dor no estômago, não.
Aqui é o... Eita, a Rose da Lavanderia Lava Bem. A Rose pergunta o seguinte: doutor Ari, o excesso de estresse pode causar câncer estomacal ou úlcera?
O estresse é uma das causas de gastrite e de úlcera. Porque o estresse, ele está relacionado com ele diminui a produção de prostaglandinas, e são essas prostaglandinas que promovem a secreção de bicarbonato que reveste a mucosa do estômago, dando uma boa proteção. E quando há o estresse, esse estresse demasiado, pode dificultar aí essa barreira de proteção do estômago. Pode ser um uma causa para gastrite pode também estar relacionada com úlcera, mas assim, também não vamos generalizar, né? Porque não é todo mundo que está estressado que vai ter problema de úlcera, né? Não é todo mundo que está ansioso que vai ter problema de úlcera, mas pode ter relação sim.
Gil Deves, eu ia entregar a pergunta aqui. Tomar muito café, doutor Ari, prejudica o estômago?
O café, ele em pequenas quantidades, uma xícarazinha diariamente, ele até tem estudos relacionados que falam que ele é bom, até mesmo para a circulação. Agora, tudo sem exageros. O café em exagero, ele não é bom para nada. Embora não se fale em relação ao aparelho gástrico, mas eu acredito que em demasia o café também não faz bem. Uma xícarazinha no máximo diária.
Tudo demais é veneno, né, doutor? Doutor, eu queria saber se procede que eu tirei meu útero muito nova e minha cabeça dói diariamente. Aí o povo fala que eu tenho que doar sangue. Quem é? Não tem o nome dela aqui, né? Não se identificou. Ela disse que se procede, até pergunta se procede, porque ela tirou o útero muito nova, a cabeça dói diariamente e o povo fala que eu tenho que doar sangue.
Como é o nome da ouvinte? Desculpa.
Ela não se identificou.
Não se identificou. Olha, não vi nada até agora na minha vida médica com relação a isso, não, querido ouvinte.
Ela está digitando aqui, deve estar colocando o nome dela aqui, daqui a pouco a gente diz, né? A Vaneide Neri. Vaneide Neri é lá do Moraes. Ela diz que sente dor de cabeça muito forte, aí toma nimesulina. Foi o que ela escreveu aqui. É bom para ou não para aliviar a dor?
Nimesulina é um anti-inflamatório. Não tem grande repercussão gástrica, mas... desculpe, é um analgésico. A nimesulida, não tem grande repercussão gástrica, mas é aquilo que a gente está batendo aqui sempre. A automedicação não é o ideal.
Certo, e nós já estamos estourando o tempo aqui, o senhor está vendo que o trineto aqui é grande, né? Tem aqui mais, vamos, ela se identificou, é a Kelly do sítio Ramalhete, viu, doutor Ari? A Kelly do sítio Ramalhete, tá certo? Tem outra pergunta aqui, falta de funcionamento normal do estômago pode causar dor de cabeça, doutor?
Pode. Pode sim, pode...
É a Rose.
A Rose, pode sim, porque se você está com alteração no sistema gastrointestinal, há sim, os mais variados sintomas, e um dos sintomas pode ser dor de cabeça, enxaqueca.
Doutor Ari, eu sou Sueli do Moraes, eu sinto mal-estar no estômago quando eu me preocupo demais, aí fica pior ainda.
A gente falou sobre isso agora há pouco. É o estresse que diminui a defesa do estômago e te causa o aumento dessa dor. Também tem relação. Isso realmente é verdadeiro.
Doutor Ari, aqui tem... se a gente for fazer as perguntas que tem aqui, a gente vai passar até meio-dia, mas o programa acabou, doutor Ari. Eu quero agradecer a sua presença e antes, né, de encerrar, eu gostaria de perguntar ao senhor que o senhor falasse para os nossos ouvintes sobre o seu atendimento na Alclin, os dias, o horário. Fique à vontade.
Roberto, a gente que agradece o convite do amigo para essa entrevista e dizer que a gente também está sempre à disposição, sempre que pudermos, a gente vai estar aqui com você. A gente que agradece o convite. Os dias de atendimento aqui na Alclin, praticamente eu estou todo dia, de manhã, com exceção da quinta-feira. Então, segunda, terça, quartas e sextas pela manhã, o paciente vai sempre me encontrar aqui na Alclin, que fica ao lado do Hospital Santa Maria, de frente à Hightech.
Ok, muito obrigado, doutor Ari, e espero que o senhor volte outras vezes, porque, né, a população gostou, o povo gostou, e quando a gente deixa o povo bem informado, isso aí é o papel do jornalista. Eu me sinto muito bem. Passa até dor no estômago tudo.
vamos voltar sim. Mais uma vez agradecer a você, Roberto, agradecer ao ouvinte que está nos ouvindo e que teve essa gama de perguntas aí para a gente. Infelizmente o tempo não deu para responder todas, mas a gente agradece a todos que participaram do programa e a gente vai voltar mais vezes. Sim. Aqui, e se Deus quiser, Em futuro bem próximo estarei aqui de frente com o Roberto aqui, respondendo aqui as indagações e as perguntas do Roberto.
E dos ouvintes também.
E dos queridos ouvintes da região de Araripina e região.
Muito obrigado, doutor Ari, muito em breve mesmo, viu?
Um grande abraço.
Abraço. Tem um ouvinte aqui que perdeu os documentos de uma moto, vamos colocar ela no ar.
Bom dia.
Bom dia.
Fez ontem eu estava na padaria aqui do posto do Alto, aí eu encontrei uma habilitação. E essa habilitação está no nome de Cecília Adriana Pereira Bizarria. Aí está comigo aqui nessa habilitação. Eu moro aqui no Alto, na rua Coração de Jesus, próximo ao Mercadinho de Rondo.
Pronto, tá dado o seu recado, amiga. Espero que você encontre os documentos da sua moto, tá certo? Olha, vem aí o terceiro Natal da Misericórdia, ajuda a alimentar famílias que estão passando por necessidades, meu amigo. Você pode ajudar com qualquer tipo de alimento, arroz, feijão, açúcar, macarrão. E aí a meta é arrecadar esse ano 5 toneladas de alimentos, né, para as pessoas carentes. O ano passado foram 3 toneladas, esse ano vamos arrecadar 5 toneladas. Você pode deixar a sua doação ali no Bazar da Misericórdia. Por falar no Bazar da Misericórdia, hoje tem Bazar da Misericórdia, segundo sábado de cada mês, né? O Maciel tá por lá, o James ali ao lado das pernambucanas, lá tem de R$2, tem sapato, tem roupa, tem vestido, tem calça, de R$2, vai lá, para você ver se doutor Roberto tá com conversa fiada, ali ao lado das casas pernambucanas. E acabou o debate geral, vem aí o Supermanhã de especial de sábado. Um abraço a todos, estarei de volta, se Deus quiser, na segunda-feira. Bom dia.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.